Salve, salve! Tirem as crianças da sala! Está começando mais um Ringcast, o seu podcast de Pro Wrestling. E hoje vamos iniciar uma série nova de entrevistas.
Senhoras e senhores, com 1,74 de altura, 80 quilos, ele já foi rei do ringue, campeão de dupla, duas vezes na Copa I'm a Friend e o atual campeão da BWF, por favor, recebam Max
Salve, salve, pessoal, beleza? Estamos aqui para fazer um bate-papo, né? Conversar um pouquinho aí sobre minha carreira, sobre luta livre, obviamente. E vamos tocar o barco, né?
Max, que prazer ter você aqui, cara. Muito obrigado mesmo para ter cedido o seu tempo para dar essa entrevista para a gente e também para quem escuta o podcast, cara. Muito obrigado.
Ah, eu que agradeço a oportunidade de estar falando um pouquinho aí. E, cara, eu acho que tudo que fortalece a luta livre, eu tô dentro, entendeu? Então, vamos nessa.
É uma coisa interessante. Bom, a gente pode começar, assim, desde o início, de quando você era criança, ou até mesmo de como, quando você começou, quando você teve o contato, o primeiro contato com a luta livre. Como é que foi? Como é que você viu na televisão? Foi através dos jogos? Como é que foi essa história?
Então, eu conheço a luta livre desde criança, pois... passava na televisão na época o Gigantes do Ringue, né? Só que depois que parou de passar o programa, eu acabei me desconectando, né? Não sabia mais. Quando a WWE voltou ao SBT em 2008, pelo SBT, eu vi a figura mitológica lá do Undertaker, né? E aquilo me chamou muita atenção. Então eu comecei a ir na internet, pesquisar a respeito... Acabei descobrindo o jogo, se não me engano foi o SmackDown vs Raw 2009 ou 2008, agora eu não tô lembrando muito bem. E cara, eu comecei a jogar e peguei gosto pela coisa, sabe?
Sim, entendo. Você ficou impressionado foi por conta do Undertaker?
Foi, o personagem, né? Não tem jeito. Quando você vê aquele cara daquele tamanho, tal, fazendo o que ele faz, você fica meio, carai, que porra que é essa, né?
Você tinha quantos anos?
Eu tinha 2008, acho que eu tava com 15 anos. 15 anos eu tava.
E nessa época, quando você viu, Bom, é porque o nível de... Eu não sei, você vai poder me dizer muito melhor, porque você é um atleta. Você é o campeão, porra. Você vai dizer o nível das gravações pela WWE e pelos Gigantes do Ringue, eles eram um pouco diferentes, né? Eu não sei se a jogada de câmera, que é estrategicamente feita, né, pela produção da WWE, mas quando você era criança e você viu aquela luta, assim, você... Qual foi a sua impressão? Você achava que aquilo era verdade? Você acreditou naquilo? Você desde pequeno já sabia, não, esse negócio aí é... Isso aí é manjado, não, esse negócio aí tá estranho. Como é que foi?
Ah, quando eu assisti, quando eu era pequeno, eu era muito novo, né? Então, pra mim, aquilo era pura realidade acontecendo. Mas quando eu vi pela WWE, eu já sabia que era tudo entretenimento e tal, que era como se fosse um filme, né? Só que é um filme que nunca acaba, pois sempre as histórias vão se renovando. E, cara, no momento que eu assisti, eu pensei que é isso que eu quero pra minha vida, é isso que eu quero fazer. E foi aí que eu busquei a treinar, a procurar uma empresa pra poder virar lutador, né?
Você é natural de São Paulo?
Sou natural de São Paulo.
E você ficou sabendo da BWF quando, na verdade? Quando você iniciou seus treinos?
Então, olha que história muito louca. Eu, quando eu era mais jovem, eu tinha dos 12 aos 15, 16 anos, eu andava de skate. E por algum sinal, eu tava... correndo num campeonato e teve show da BWF no mesmo local onde tava tendo o campeonato.
Ó, que louco!
É, aí eu peguei, eu assisti o show, achei aquilo do caralho, né? Muito foda. E peguei o contato do Bob Júnior. Só que o telefone dele ficou, tipo, na minha carteira um ano no negócio assim, sabe?
Caraca.
Até eu decidi mesmo, pra você ver, até eu decidi mesmo ir lá. Só que no dia que eu fui, não tinha ninguém, né? Porque tinha treinos à tarde, só que como tava indo pouca gente, eles passaram todo mundo pra noite. Só que eu não sabia. Então eu cheguei lá, tipo, na academia 2 horas da tarde e não tinha ninguém. E o que que eu
Nossa.
fiz? Eu invadi a academia do Bob, da
Caraca.
WWF. Eu invadi a academia e eu treinava sozinho, tal, e depois voltava para casa. Até que chegou um dia que, tipo, eu tava lá dentro, né, brincando no ringue, porque eu não tinha a menor ideia do que tava fazendo. E o Bob me catou lá dentro, mano. Aí.
Caraca,
Aí
que
ele conversou
história.
comigo e tal. Aí eu falei pra ele, né? Eu falei, ó, cara, eu sou lutador, tal. Eu vim aqui nos horários de treino, não tinha ninguém, eu decidi pular. Aí ele me explicou que os treinos eram de noite e tal. Aí foi quando eu comecei a jornada, né?
Sim.
E como eu não, né? Eu comecei a treinar de 15 pros 16 anos de idade. Eu não tinha condição financeira para ficar pagando mensalidade na época.
Claro.
Então, eu comecei a montar ringue, eu ia nos shows ajudar na produção, no que tinha que fazer lá, eu fazia, sabe? Foi assim que eu
Ah,
comecei.
você era o roadie, né? Você era quem ajudava nos bastidores, né?
Era isso mesmo, tipo, eu lembro que eu montava ringue, né? Montava ringue. Eu garantia que os lutadores tivessem água dentro do vestiário, sabe? Eu era solícito a qualquer coisa que me pediam na época.
Nossa, que legal. Então você começou realmente de baixo, literalmente, né? Ajudando, dando suporte para depois ir subindo e aprendendo e até mesmo agora, assim como o rosto, né, entre aspas, da empresa, né? Porque você é agora o campeão. Que interessante, cara.
Cara, é uma história muito doida, porque assim, eu vi o título brasileiro sendo criado, entendeu? Foi o primeiro cinturão da empresa, e eu vi ele sendo criado.
Nossa.
Então, pra mim, sempre foi, tipo, o objetivo maior sempre foi capturar o título brasileiro, sabe? Não desmerecendo os outros que eu conquistei durante minha carreira, né? Porque foram tão importantes quanto, mas hoje ter conquistado o título brasileiro foi, assim, um objetivo realizado, né? Que demorou 10 anos aí para ser conquistado, mas finalmente eu consegui.
Cara, que história é essa? Você invadiu o QG. Não, eu fico pensando a cara do Bob Júnior abrindo aquele galpão gigante e vendo um moleque lá dentro. Porra, o que você tá fazendo aqui, rapaz?
Então, essa academia ela era numa avenida aqui de São Paulo, né? A Monte
Sim.
Magno. E a frente da academia eram grades, né? Então, tipo, era só pular a grade pra dentro. Você tava dentro do galpão, sabe? Mas, né? Quem que ia ficar entrando pra ficar dentro de um ringue?
Exato.
Só eu
Só
mesmo.
você.
Aí, o dia que o Bob me pegou lá, já era, né?
Meu Deus do céu. Ô, Max, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Ok, perfeito. Você entrou, você invadiu propriedade privada. Mas aqui, é o seguinte, em termos da modalidade mesmo, você sente que existe um preconceito exclusivo do brasileiro em relação à luta livre, ou até mesmo pro wrestling, se for levar para fora. Você acha que esse preconceito é somente do brasileiro, ou você identifica isso nas outras nacionalidades, que depois a gente vai falar quando você representou o Brasil lá no Império Lucha Libre?
Então, o preconceito, ele vai existir em qualquer lugar. Em qualquer país, sempre vai ter aquele que vai falar, hahaha, isso é falso, isso é fake, enfim. O que acontece no Brasil é que a luta livre, ela parou no tempo. Ela teve seu sucesso aí até os anos 80, os anos 90. E depois o produto, ele não evoluiu mais. Com ele não evoluindo, obviamente que se perde público, porque se você pegar a crescente da evolução do que foi a luta livre, vai, o último programa de luta livre nacional que teve, acho que se não me engano, foi em 98, que foi o Campeões do Ringue na Record. Desse tempo para os dias de hoje, até 2002, assim, na verdade, não teve evolução a luta livre aqui. E se você pegar esse período que você não teve evolução, estamos falando de 4 anos, mas 4 anos sem evolução é muita coisa.
É muita coisa, né, cara?
É, então assim, a BWF ela foi criada justamente assim, pra gente não perder as raízes da luta livre nacional, que é o conhecido como Telecat.
Verdade, Telecat.
Que por mais que muita gente critique, é a nossa cultura de luta livre, isso é difícil de ter. Da mesma forma que você respeita a cultura do Reino Unido de luta livre deles, ou a cultura mexicana da luta livre deles, ou a cultura americana da forma que eles fazem luta livre, ou japonesa, não interessa, você ainda tem que manter essa cultura viva, porque é isso que distingue o seu produto do resto do mundo, certo?
Certo, correto.
E assim, tá, eu comecei a treinar em 2008, mais ou menos. É, 2008 eu comecei a treinar. Ainda assim, o produto tava mudando aqui dentro, mas a passos muito pequenos, muito de formiguinha, sabe?
Uhum.
Então, assim, eu coloco que eu sou o último da geração do Telecat que foi criado, sabe? Porque eu fui treinado pelo Bob Jr., entendeu? Certo. Dessa geração pra frente, ela já foi treinada por outros lutadores mais novos, que no caso é o Insano Igor, sou eu, o Hurik. Então a gente já foi moldando as próximas gerações de forma que eles tivessem noção que o produto tivesse evoluído. Mas logicamente, quem dá todo o treino é o Bob Jr. e assim, a palavra dele pesa mais. Então logicamente que a gente mantém o Telecat vivo, mas dando noção à próxima geração sempre que a luta livre ela mudou, ela evoluiu e eles têm que seguir essa linha. Então comparado do tempo que eu comecei, de 2008... para os dias de hoje, o produto nacional, ele está muito forte. Mas eu acredito que ainda a gente tem uma caminhada aí pela frente até que ele volte a grandes emissoras e tudo mais.
É, eu tenho reparado que é justamente por conta da BWF que está tendo uma visualização na mídia mesmo um pouco maior, porque vocês têm ido com uma certa frequência lá no The Noite do Danilo Gentili, né?
É, a BWF ela já participou de muitos programas, né? A gente já teve participação no The Noite, do Danilo Gentili, a gente já teve participação no Esquenta, da Globo, na época que tinha. Acho que a gente já rodou tudo quanto é emissora aí, fazendo uma pontinha ou outra, uma aparição ou outra, né?
Uhum.
Mas hoje a BWF, ela é o que a gente chama de empresa maior. Porque, literalmente, não se existe concorrente para a BWF hoje. Quando eu falo isso, não é por questão de arrogância ou porque eu simplesmente estou vestindo a camisa da empresa. Mas a gente considera que hoje a referência da WWE de Pro Wrestling no Brasil é a BWF. Tanto que eu sou um dos 6 atletas que já participaram de um tryout com a WWE, entendeu? Então, não é questão, assim, de que... Ah, a BWF não tá numa televisão grande. Hoje a gente conta aí já em canais abertos como a NGT, que a gente passa o nosso programa. A gente tem o nosso canal no YouTube aí, que tem 20 mil inscritos, sabe? Então, eu vejo que assim, o trabalho nosso, ele tá sendo executado e ele tá rendendo frutos a nós. Mas, assim, pedir algo imediato de... Ah, meu Deus, vamos estar num SBT amanhã gravando um programa só de luta livre. É algo muito grande, então precisa ser estruturado, precisa ser pensado, precisa, assim, ser trabalhado para chegar nesse patamar um dia novamente.
Sim, com certeza. E pulando um pouco da pauta que você comentou, eu achei interessante, você levantou a luta livre japonesa, a luta livre mexicana mesmo, a americana, a inglesa. Você consegue perceber ou não, né? Existe pontos diferentes na luta livre de cada nacionalidade ou, na verdade, não é só o modo mesmo de executá-la?
Claro que existe diferença. Por exemplo, o estilo japonês, ele é um estilo que eles trabalham com... Quem é o guerreiro mais forte, sabe? Dificilmente você vai trabalhar aquele personagem face ou heel, mas sim vai trabalhar onde você tem dois atletas e de quem segura mais dano, né? Quem aguenta mais porrada, no caso. É o que eles chamam de estilo do samurai, né? O estilo do guerreiro, onde você tem uma luta que é honrosa, tudo mais, que é até um pouco mais forte. Ela tem muito mais contato e impacto em relação às outras modalidades da luta livre. A mexicana, ela já é baseada mais em acrobacia. Se você olhar hoje uma luta 100% mexicana, a luta livre, ela é totalmente apresentação. Dificilmente você vai estar trabalhando uma psicologia de ringue, um storytelling, assim, Você não vai estar se atentando tanto a esses pontos. Você vai estar se atentando mais às partes de pirueta, acrobacia, mortais, enfim, a parte atlética dos mexicanos. A luta livre já inglesa, ela já é mais focada em chaves e um detalhe. Tem, muitas pessoas não sabem, mas a luta livre inglesa, assim como a brasileira, ela tem um sistema de falta na luta.
Ah, é?
Sim, isso é verdade. Porque aqui no Brasil...
Caraca, essa eu não sabia.
Sim. Ah, se você pegar vídeos de Johnny Saint lutando, essa galera bem antiga da inglesa mesmo, eles trabalham com o sistema de faltas ainda, que é uma falta para fulano por ter colocado o dedo nos olhos, esse tipo de coisa, sabe?
Olha que legal.
É, e a luta livre americana, que é o produto mais conhecido hoje, que é o mais difundido também, que é aquela coisa do Rio contra o Face, sabe? Você tem todo um sistema ali que o público ele vai se engajar pelo Babyface, a torcer por ele. O Rio vai fazer o seu papel de ser odiado pelo público. Que essa aqui é a totalmente engajada e conhecida no mundo inteiro, que assim, que ela é recriada em vários lugares do mundo.
Em 2016, o Max Miller, nada mais nada menos que o Bicho Bruto, representou o Brasil no Império Lucha Libre, cara. Você foi pra fora. Conta um pouco dessa experiência pra gente. Como é que foi? Você devia estar se sentindo só um rockstar, né, cara?
Então, não foi bem assim eu me senti um rockstar. Eu fiquei muito feliz, assim, que meu trabalho foi reconhecido internacionalmente e eu recebi o convite pra ir lutar lá, né?
Com certeza.
Assim, eu fiquei muito feliz. No dia que eu fui pro aeroporto, que eu estava viajando, quando eu pousei no Peru, que começou a rotina de vai fazer conferência de imprensa, almoça em horário e tal. Naquele dia eu percebi que eu precisava viver de luta livre.
Nossa, imagina isso.
Assim, a gente sempre tem a gente tem um sonho na cabeça de não, um dia eu vou viver, mas aquele dia eu tive o privilégio de viver, ter a experiência de viver de luta livre aquele dia. E daquele dia em diante eu coloquei na minha cabeça que eu ia dedicar 100% do meu tempo a fazer isso acontecer, sabe?
Uhum.
E, cara, foi muito legal porque lá eu tava com nomes muito grandes do negócio. Eu dividi o vestiário com o Hardy Boys, com o Zack Sabre Jr.
Caraca, imagina isso.
Com o Matt Sydal, Pentagon, Rey Fênix.
Nossa senhora, o Pentagon também tava lá.
É, então foi um negócio assim que, meu... Você e lógico, eu tinha a Thiago Guerreiro também, mas eu fiz questão de cumprimentar todos eles, de bater um papo com eles, sabe? De absorver conhecimento, de tentar absorver o que esses caras fazem hoje, porque eles são referência mundial, né? E eu sei que aqui no Brasil é difícil você ter um cara desse porte para te dar um aprendizado. Então lá, foi um aprendizado muito grande para mim. Eu ganhei uma nova visão do que é o pro wrestling, do que é a luta livre, como ela deve ser executada. E além de tudo isso, algo que me deixou muito feliz é que eu tive o privilégio de lutar com o Vicente Villone. E para quem não sabe, ele é tipo o John Cena na Argentina, sabe?
Vicente Villone.
Ele é o cara que, tipo, ele era o rosto da empresa argentina lá de Catch, na época que era transmitida. Então, assim, qualquer pessoa que você fala do Vicente Villone, ela vai saber quem que é, por causa do programa. E até hoje, lá, ele faz aparições em programas de televisão, em afins,
uhum.
Justamente pelo nome que ele criou lá, sabe? Então, assim, foi uma experiência completa, cara. Eu absorvi muito conhecimento, aprendi muito sobre o negócio, e o principal de tudo mesmo, assim, foi a bagagem que eu trouxe de volta, sabe? Porque o que eu levei lá, eu tinha algo em mente, assim, eu tinha uma noção básica, porque luta livre não é só ir lá no ringue, treinar e fazer golpe, tá tudo certo. Existe uma psicologia por trás, você tem que realmente estudar, né, as entranhas do negócio para você entender como faz. E quando eu voltei de lá, eu vi que, assim, eu tinha muito que melhorar ainda, eu tinha muito que evoluir ainda. E eu fui mantendo isso daí, continuei meu trabalho, continuei estudando, tanto é que isso daí foi o primeiro passo de algo maior que apareceu para mim depois, né?
E além da modalidade da luta livre, o Max, você também fez algo, você fez outras artes marciais também, né?
É, eu sou praticante de Muay Thai hoje também. É, assim, eu havia já treinado Muay Thai antes, mas eu não peguei afinco por causa da luta livre. Mas hoje eu consigo conciliar tanto Muay Thai quanto o Pro Wrestling. A minha ideia também é voltar para o Jiu-Jitsu, que eu já treinei também, e manter assim.
Jiu-jitsu, nossa.
É, eu quero manter o foco nessas três modalidades, porque a minha ideia é eu conseguir competir nas três modalidades, entendeu? Mas isso daí é um projeto meu como atleta mesmo, que eu tô ainda estruturando tudo certinho e tô treinando firme, cara, porque não é fácil, porque assim, é muito diferente um atleta de pro wrestling para um atleta de Muay Thai. Então são coisas assim que o Muay Thai para mim, ele tá sendo muito evolutivo como atleta para mim, porque eu tô aprendendo algo novo e eu tenho que saber incorporar a mecânica do meu corpo nessa coisa nova e principalmente a minha mente, a minha psicologia em cima disso daí. Então tá sendo uma experiência bacana.
Você diz assim que é diferente, você diz assim em termos de ritmo físico mesmo, ou de movimento, em que especificamente?
Então, em questão de assim de ritmo físico, eu não sinto tanto porque assim, eu te digo que luta livre cansa bem mais que o Muay Thai na parte de gás, né? De você ter, me fugiu a palavra aqui, mas seria condicionamento físico. Yes.
Sim.
Na parte de condicionamento físico, assim, a luta livre ela acaba exigindo um pouco mais nessa questão. Mas em contrapartida, o Muay Thai ele é um esporte onde você tem que ter muito mais resistência muscular. Eu digo
Sim.
isso porque o que acontece? A gente fazendo sparring de leve e tal, você toma um soco na cara, um soco no nariz, aquilo mexe com você, né?
Sim.
Com uma canelada na perna. E a ideia do Muay Thai é justamente você não mostrar dor. Assim, você ter, por mais que o golpe tenha sido contundente, se você não mostrar dor, é menos ponto pro cara que aplicou o golpe, entendeu? Então, assim, geralmente uma luta de Muay Thai, ela dificilmente ela acaba em pontuação. Ou ela acaba em nocaute ou nocaute técnico, porque quando você vê uma luta mesmo de Muay Thai, não demora muito pro psicológico da pessoa abalar, ou até mesmo a parte física dela. De, meu, se você tomar quatro, cinco, seis chutes no mesmo lugar com a potência que é dado um chute de Muay Thai, tem hora que sua perna. Tem hora
Nossa,
que
tá
seu corpo não
brincadeira.
aguenta. Então, assim, pra mim tá sendo muito legal, porque eu tô criando uma resistência que eu não imaginava que eu poderia ter.
E essas lutas, eles te trazem alguma facilidade para dentro do ringue na luta livre? Eles te dão, não sei, mas eles te dão assim mais agilidade, com certeza, né? Você tá treinando diariamente, ou assim os movimentos, como você disse que quer voltar no jiu-jitsu, você aplicar essas finalizações no do jiu-jitsu, passar pro luta livre, ele te traz um conhecimento novo. Você consegue agregar essas duas coisas?
É, todo o meu estilo, ele é baseado em lutas reais, né? Que seria o Muay Thai e o Jiu-Jitsu. Eu sempre incorporei isso no meu estilo. Hoje, muitos falam que eu sou a referência do Strong Style no Brasil.
Olha só, isso é um ótimo título, é um ótimo nome.
É, então, eu falo que não é Strong Style, é o estilo Bicho Bruto.
É estilo bicho bruto. Você tá ouvindo aí, ouvinte? Não é Strong Style. Tira esse negócio aqui de imperialismo americano daqui, porque aqui é o bicho bruto, tá ligado?
É
Gostei,
isso
gostei.
mesmo. Então, e eu incorporo muito isso daí, sabe? E de certa forma, me ajuda muito saber a técnica correta de acertar alguém para machucar ou não, que eu consigo incorporar isso na luta de uma forma que pareça mais verídico, mais realista, mas logicamente sem machucar o meu companheiro ali que eu tô dividindo o ringue.
É porque realmente todo o treinamento, né, além físico, é você conseguir executar os golpes com perfeição e sem machucar o outro, né? Que essa é a beleza, né?
É controle corporal. O segredo é controle corporal. Quanto mais controle corporal você tiver, quanto melhor você conhecer o seu corpo e saber o que ele tá fazendo, melhor você vai lutar.
Ô Max, deixa eu fazer uma pergunta agora. É, especificamente de você, que eu acho que é um. Que é o. Acho que é a primeira coisa que a molecada, quando vê luta livre, já começa a pensar, nossa, eu faria tanta tal coisa, eu entraria com essa música, eu iria. A minha roupa seria tal coisa. Como é que foi as suas inspirações? O que, que te inspirou a trazer primeiro? A sua música de entrada, a sua gimmick, até mesmo a sua vestimenta, tem inspirações ou você, assim, o Bob Jr. te ajudou com alguma coisa dessa? Como é que é essa parte de customização, podemos dizer?
Olha, eu não sou a pessoa mais indicada a falar de personagem, porque...
Uai, mas por quê?
Porque, assim, eu não interpreto um personagem, eu sou eu mesmo. Entende?
Sim.
Lógico que eu coloco de uma forma exagerada em cima do ringue. Mas eu só sou eu mesmo. Eu nunca tive interesse em interpretar um personagem ou ser alguém assim diferente. Porque eu acho que o que mais cativa o público, o que mais vai prender uma pessoa, ela vê que aquilo que ela tá assistindo é real, entendeu?
Sim.
Porque, assim, lógico, temos personagens icônicos aí como o Undertaker, né, temos o Bray Wyatt hoje, que tá um espetáculo de personagem. E assim, o personagem, ele é algo muito importante. Ele é algo que, assim, o seu personagem, ele tem que ser mais relevante do que os golpes que você faz. Sim. Essa que é a verdade.
Sim,
verdade. E pra mim, isso foi um negócio que, tipo, foi uma dificuldade no início, porque eu simplesmente não... Eu não pensava num personagem pra mim, eu pensava que se eu interpretasse qualquer personagem, eu estaria sendo falso, sabe? Eu não estaria sendo eu mesmo.
Uhum.
Então, conforme os anos foram passando, assim, eu sempre fui aquele babyface, tal, ah, o garoto jovem que tá lutando, que não sei o quê, mas, lógico, o tempo foi passando, eu fui envelhecendo também, e acabou que esse negócio do bicho bruto, nem fui eu que pensei, pra você ter ideia. Isso aí foi um apelido que o Rafa Luque me deu, acabou pegando.
É mesmo,
entrou
é?
No... Foi. É verídico. Caraca. Isso daí. Não... Isso aí não foi... Isso aí não tem nada de autoria minha, zero. Isso aí foi um apelido que o Rafa Luque me deu, e porque é meu estilão, entendeu?
E pegou, né, cara?
É, acabou pegando. E foi uma... E assim, eu acho que isso... reflete um pouco do que eu sou, né? Quem me conhece, assim, de fora, assim, quem só olha pra mim e não vem conversar comigo, ele vê que eu sou, meu, eu sou um cara... Eu tenho cara fechada 24 horas por dia, assim, a cara amarrada, sabe?
É.
Cara de mal encarado, sim. O jeito como eu dou treino, às vezes, como eu falo com as pessoas. Eu sou uma pessoa, assim, que fala muito palavrão, é algo que eu tenho que tentar controlar. Mas é porque esse é meu jeito, entendeu?
Sim.
E quando eu tô no ringue, quando eu tô lutando, é isso que eu mostro pras pessoas, quem eu sou. E muita gente se conecta por isso, porque ela não tá vendo, tipo, um cara interpretando algo lá em cima e pelos bastidores ele é outra coisa. Eu sou aquilo 24 horas do meu dia, sabe?
Uhum.
E na parte da música, cara, eu sou um cara que eu sou muito preocupado com a entrada. Assim, eu queria ter mais estrutura e condição pra fazer aquelas entradas fodida, louca lá, que nem a do Adam Cole agora no último takeover, uhum. Ou a do Finn Balor, que é um negócio espetacular.
É, imagina, gás, né, fumaça.
É, então, é legal isso daí. Mas eu sei das limitações que a gente tem, então assim, a música que eu utilizo hoje, acho que é a música que reflete o que é eu na minha vida, sabe? Que
uhum.
tem uma parte que diz assim, é... Que você enxerga isso como hobby, mas eu enxergo isso como uma maneira de viver. Então, é literalmente isso. Eu sei que tem muita gente que tá na luta livre, que tá fazendo isso por hobby, que não é, esse não é o objetivo de vida do cara. E eu respeito isso, não tenho nada contra quem tem esse pensamento. Mas o pro wrestling, pra mim, é um objetivo de vida. Assim, é o meu jeito de vida. Eu tenho luta livre comigo 24 horas, assim, ao meu lado, sabe? Eu acho que eu passo pelo menos aí de 4 a 5 horas do meu dia estudando luta livre.
Caraca!
Sem considerar os fatos de, tipo, ir treinar. Tudo que eu faço, de certa forma, é voltado pro wrestling e a maneira que isso vai me levar a algum lugar um dia.
Isso virou sua vida, então, né?
Virou minha vida, 100%.
Aqui, só para os ouvintes que estão escutando, qual é a sua música de entrada, então?
é On Another Level, do NF. Se não me engano, ele é uma soundtrack do UFC 2 ou 3, não lembro qual jogo agora.
E essa é a música que a gente iniciou lá no início do programa. É, os ouvintes, quem não conseguiu entender ou não pegar, tá aí também no link da descrição o clipe pro YouTube, né, pra se familiarizar, pra ir escutando. Porque todo mundo, se você tá escutando um podcast de luta livre, de pro wrestling, telecat, o que quer que seja, você tem a sua playlistzinha de entradas dos lutadores, né? Então, e aproveita e coloca essa aí também, coloca lá Bicho Bruto representando o Brasil. Ô, Max, excelente. Só uma pergunta que passou, que é que, assim, a conversa tá tão da hora que eu nem me toquei. Quais são, assim, os seus top 3 performance de todo mundo?
Em 10 anos de carreira, escolher uma luta é complicado. Mas vamos lá. Eu tenho as lutas que eu guardo com carinho. Uma é a feita no show da WSW, que foi eu contra o Ace, contra o Vitor Boer e contra o Toco, pelo campeonato Rei do Ring. Que aquela foi a luta que foi a luta que fez eu conseguir o tryout com a WWE.
Uhum.
Tem a luta contra o Vitor Boer no tryout da WWE, que não existe vídeo dela, literalmente. Então, é só algo que tá guardado na minha cabeça. Nossa. Que foi a luta que eu lutei num ringue da WWE, apresentando o que eu faço para a WWE.
No ringue da WWE, caramba.
E a terceira luta, cara, deixa eu ver aqui. Eu poderia... É uma pergunta difícil. Eu acho que...
É difícil,
eu vou colocar
na
lista a luta contra o Vicente Villone. Assim, não foi minha melhor performance. Eu sei reconhecer isso, porque eu acabei sofrendo uma lesão no meio da luta. Mas enfim, não entra no mérito da questão. Mas pelo fato de ter sido a minha primeira luta internacional.
Sim, claro, pô. Tem um peso, nem que seja emocional também, né?
É pelo peso emocional.
É que você falou que você sofreu uma lesão durante essa luta? Como é que aconteceu?
Ele foi fazer um springboard elbow em mim.
Uhum.
Só que acabou que, pela distância, ele acabou caindo com o quadril em cima da minha costela.
Nossa!
A minha costela, ela acabou que meio encavalando, sabe?
Pra dentro.
Então eu fiz a luta assim, com uma costela encavalada, e detalhe, eu tomei um superplex nessa luta, com a costela encavalada.
Nossa! E em cada movimento você sentia, você ficava sem ar?
Pra cacete, nossa senhora, eu acho que foi uma das piores dores que eu já senti lutando, foi naquela luta lá, porque tá muito forte a dor, muito forte. O juiz perguntou pra mim umas 3 vezes se eu queria parar, e eu falei que não, porque, porra, primeira aparição internacional, vou pedir pra parar, vou arregar? Nem fudendo,
meu filho, sai daqui.
Sai daqui, eu segui com a luta, mas assim, cara, foi punk, foi difícil. Foi um negócio que, assim, eu tive que ter muito psicológico pra seguir o combate do jeito que eu segui. Mas graças a Deus aí não foi nada sério, deu tudo certo.
E essas lutas você tem vídeo? Tem vídeo dela na internet pra gente assistir?
Cara, se procurar no YouTube, acha, viu? Na época que eu tinha lutado, eu cheguei a achar ela. Hoje em dia eu não sei se derrubaram o vídeo ou não. Mas se procurar lá, você acha.
Não, o pessoal da internet é rato de internet, encontra tudo, filho. Daqui a pouco deve ter alguém postando aí também. Se a gente encontrar aqui da produção, a gente também coloca aqui no link aqui embaixo, no post, pra você assistir. E, assim, você já... Agora que você mencionou um pouco, né, da sua luta internacional, que você até mesmo teve uma lesão, um acidente, né? Eu queria fazer umas perguntas internas, que eu particularmente tenho curiosidade. Que a gente fica só assistindo, a gente não sabe dizer como é feito realmente a estrutura, o sistema lá de trás. Eu não sei se isso também é um assunto muito bom que a gente pode entrar, porque a gente pode... Eu tenho aquela ideia de que a mágica tem que ser mantida, né? A criança, a pessoa, o adulto tem que realmente acreditar que aquilo é verdade. E se você falar que não, isso não é verdade, isso é um roteiro e você tem que seguir... Eu acho que você pode até desanimar a pessoa. Então, eu não sei se a gente pode falar isso. Porém, uma coisa, eu tenho muita curiosidade de saber. Como você disse agora, até mesmo esses dias atrás eu estava assistindo, o próprio canal da BWF, se você estiver escutando isso, acessa lá, youtube.com/BWF, rapaz, Telecat, só você jogar aí também no Google que você encontra, é o Telecat do número 301, que foi um duelo de trio, o campeão, Max Miller, o bicho bruto, contra o Death Rider e o Mats Alves. Que, cara, ali, assim, sério mesmo, não tô falando isso porque você tá aqui escutando isso, ou porque eu quero fazer média, mas, assim, teve uma dinâmica, teve uma, vamos dizer assim, uma agilidade que realmente não peca para as outras lutas da WWE, colocando em perspectiva internacional, porque eu achei muito bem feito. Muita agilidade, muita porrada. Aliás, eu achei que você tinha sofrido uma cotovelada ali, porque, nossa, essa aí foi alta. Mas, assim, como é que é planejado essas lutas? Tem um roteiro? Tipo assim, vocês ensaiam isso? Como é que é feito?
Não é nada ensaiado. Assim, a gente literalmente, lógico que é tudo pré-determinado, certo? A gente, antes de subir no ringue, a gente sabe quem que vai ganhar, quem que vai perder, o que que vai ser executado de bem. Mais, só que o que a gente mais se atenta hoje é a história. Que história a gente vai contar em cima do ringue, sabe? O que que a gente quer transmitir pro público? Qual que é a ideia que a gente quer que o público assista e veja, entendeu?
Uhum.
Como eu tinha falado lá atrás, a história tem que ser mais relevante que os golpes que você faz.
Certo.
Porque, de uma certa forma, hoje a luta livre está evoluindo novamente. E ela tá exigindo mais dos atletas. Então, por exemplo, se a gente pegar há 10 anos atrás, o moonsault,
isso,
ele é um golpe espetacular. Afinal, porra, o cara tá virando mortal pra trás, caindo em cima, enfim, né? Hoje, o moonsault tem a roda aí. Um monte de gente faz como golpe normal, sem vender ele. Só que o que acontece? Você tem que pensar que, por exemplo, se eu dou um mortal hoje, o público vai se impressionar a primeira vez. Se eu fazer isso amanhã, e depois, o público, ele vai enjoar. Então você...
Vai enjoar, vai cansar.
Então você vai ter que vir com algo novo e melhor do que aquilo. Aí eu te pergunto, porra, eu fiz um moonsault, o público enjoou. Então beleza, eu vou lá, vou fazer um duplo moonsault.
Caraca.
Certo?
Uhum.
É um move foda, é um golpe foda. Mas aí, ele vai seguir a mesma coisa. Você vê uma vez, você vê duas, você vê três, você vê quatro, você vê cinco vezes.
Não vai.
O público vai enjoar. Quando o público enjoar, ele vai querer que você faça algo novo. O que você vai fazer? Você vai conseguir virar três vezes no ar, o mortal? Não vai.
Uhum.
O meu modo de trabalho é... Nunca mostre tudo o que você sabe. Porque, assim, eu tenho um repertório de golpes muito grande, eu sei fazer muita coisa, mas eu resguardo pros momentos certos e pros combates certos, sabe? Porque se eu mostrar tudo que eu sei fazer numa luta só,
entendo,
o cara já vai saber tudo que eu faço na próxima luta e na próxima. E eu sou um cara que sempre gosta de trazer coisas novas no combate, entendeu? Então, eu acho que você tem que saber dosar o que você tá fazendo. E se focar em contar uma história, não só subir em cima do ringue e dar trocentos golpes.
Mas realmente não é nada ensaiado, é somente o final, o desfecho, ou até mesmo a invasão que acontece, porque tem umas sequências que, pelo menos, claro, eu sou só um entusiasta, né? Eu ainda não peguei firme com um pezão aqui na Libertas em Belo Horizonte. Mas tem umas sequências que eu fico pensando, se não fosse combinado, se alguém desse um passo pro lado, assim, ia dar muito errado. Não é possível que isso não é ensaiado.
Então, nos treinos, a gente não treina só a parte de queda, né? Você tem a parte de trabalho de pés, trabalho de cordas, posicionamento de ringue. Então, certo. Tudo isso é cobrado, sabe? O treino dos profissionais hoje... Eu tenho o privilégio de estar passando o treino dos lutadores profissionais hoje na empresa, né? Então, assim, eu sou um cara muito detalhista com isso. Lógico, existem sequências, assim, que são de agilidade e tal.
Certo.
Ou que, assim, exige os três estarem trabalhando simultaneamente. Que, lógico, que a gente vai conversar o que que vai fazer no vestiário, sabe? Como qualquer profissional do ramo faz. Mas assim, não é algo que a gente treina na academia antes ou prepara o esporte todo na academia. Dificilmente a gente vai treinar isso, a não ser que seja algo assim que tenha uma periculosidade em ser executado. Mas de maneira geral, tudo que a gente bola pra fazer na luta é feito ali conversando no vestiário na hora e depois, nossa, apresentado no ringue.
Esse é o nível de profissionalismo que esses atletas têm, filho, porque... Porque realmente a gente fica sem saber, cara. Vocês estão de parabéns. Ô, produção, uma salva de palmas pra o bicho bruto aqui, porque, pelo amor de Deus. Não, você fala o bicho bruto também, tem que reconhecer também. O Death Rider, Matt Alves, o Rafa Luke, como você disse também, eu gosto muito dele. Assim, vocês têm hoje em dia um roster muito diversificado, cara. Vocês estão de parabéns mesmo.
Obrigado.
E finalizando aqui a nossa conversa com o campeão da BWF, gostaria que você compartilhasse, divulgasse as suas redes sociais, por favor.
Então, quem quiser me seguir no Instagram é Max Miller Wrestler, tá? Tudo junto, é só jogar lá que você me acha. Tem a página do Facebook também, que é a mesma coisa, Max Miller Wrestler ou Max Miller BWF. Agora eu não tô bem lembrado, mas eu acho que é a segunda opção, Max Miller BWF.
Também vai estar tudo aqui no link da publicação, viu?
E também procura lá no Twitter também, mesma coisa, Max Miller Wrestler. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo.
Com certeza o pessoal gostou. Eu gostei muito, eu tô aqui com a minha pautazinha, não sei se dá pra escutar aqui no microfone. Mas realmente muito obrigado pelo tempo que você disponibilizou. A entrevista ficou maravilhosa, já estamos quase chegando a uma hora de podcast, olha só que maravilha. E assim, passou e eu nem senti. Isso é porque a conversa foi muito legal mesmo, muito obrigado.
Isso que a conversa era para ser curta, hein?
Isso é porque a conversa era para ser curta, exatamente. Mas a gente não consegue largar. Marcos, muito obrigado.
Cara, eu que agradeço aí a oportunidade do espaço, tá podendo falar um pouco aí sobre minha carreira, sobre o que eu já conquistei. E falando de pro wrestling, que é o que eu mais amo nessa vida de falar, é pro wrestling. Se você deixar, eu falo 5 horas seguidas disso. E é isso aí. Eu espero que o público tenha gostado, tenha se divertido aí. E é isso aí, cara. Vamos continuar o trabalho, porque a realidade é que o trabalho nunca para, né?
Muito obrigado, Max. Um abraço, um beijo e um queijo. Fui! You call it a hobby, I call it a way of life. No way that you can stop me. You know that I've been training, right? The more you try to block me, the more that I control the fight. And now you on the ropes, now you on the ropes. What you gonna do? Quitting's not an option. That voice in your head that keeps telling you you got this, lied to you, and now everybody's watching. You should've worked a little harder, cause man, your punches are gone.